O Brasil é, e sempre foi, um país de contradições. Conhecido como celeiro do mundo, convive pacificamente com mais de 19 milhões de pessoas passando fome e metade do país em insegurança alimentar. E não é por falta de produção ou de demanda. A agricultura emprega 22% da população. Ela é responsável por 48% das exportações e representou 26,6% do PIB em 2020. Segundo a Embrapa, o setor deve seguir crescendo. Os contextos mundial e nacional sinalizam positivamente para as projeções de continuidade do crescimento da produção agrícola no Brasil. É este o tema do programa SengiPlay, que apresenta, nesse episódio, uma discussão sobre as novas tecnologias no campo. Aperta o play.
Transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
SengiPlay.
Conversamos com Geraldo Defone, engenheiro agrônomo e PhD em agroecologia e agricultura sustentável. Ele é docente e pesquisador da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Ele começa nos explicando o que é o bioagronegócio.
O bioagronegócio é uma consequência que nós já havíamos previsto que ia acontecer na década de 70, nos princípios da implementação e da aplicação da agricultura orgânica ou da agricultura ecológica, né, e da ciência da agroecologia aqui no Brasil e no mundo. Nós previmos já que futuramente as grandes corporações e as empresas, mesmo multinacionais, iriam ter que se curvar à eficiência muito maior das verdadeiras biotecnologias. Aqui é bom a gente fazer um esclarecimento de que a engenharia genética se apropriou indevidamente do termo biotecnologias. E hoje, quando se fala de biotecnologia, as pessoas se entendem em engenharia genética. Mas biotecnologias são as tecnologias mais antigas que a humanidade desenvolveu. A tração animal é uma biotecnologia. Fermentações biológicas, como fazer vinho, fazer queijo, fazer cerveja, que é milenar. A compostagem é uma biotecnologia. A adubação verde é uma verdadeira biotecnologia, mas não geneticamente engenheirada. Então isso é outro termo que eu vou ter que corrigir com vocês no comentário sobre a definição de OGM, né? De organismo geneticamente modificado. De verdade, são organismos geneticamente engenheirados, ou que sofreram modificação por genética molecular. Bom, o bioagronegócio é um reconhecimento e uma consequência, né, do reconhecimento científico e técnico de que as biotecnologias são mais eficientes e mais sustentáveis. Todavia, esse termo bioagronegócio deve ser analisado com muito cuidado, porque ele se aplica a um contexto corporativo, de corporações multinacionais ou empresariais, que querem monopolizar as técnicas orgânicas, ou seja, as técnicas de agricultura que manejam e consideram as unidades agrícolas como organismos, que manejam esses organismos como entidades saudáveis, como individualidades saudáveis e interligadas, colaborativas, né, simbióticas, probióticas, né, que não usam métodos antibióticos, né, mas sim potencializam o uso positivo da biologia, da vida. Hoje existe uma tentativa desse bioagronegócio disfarçado, né, de coisa saudável, de monopolizar as técnicas que devem ser livremente usadas e desenvolvidas pelos pesquisadores em colaboração com os agricultores, como foi o uso de baculovírus. Eu multiplicar as lagartas dissolvendo em água as lagartas infectadas por baculovírus, ou fungos entomopatogênicos como Boveria metarhizium, e que não tem risco nenhum para a saúde de ninguém. Eu simplesmente multiplico um agente de controle biológico, ou durante a compostagem eu tenho a criação, como eu decomponho os resíduos de todas as minhas plantas, que tem os resíduos de fungos e de insetos e de bactérias, eu crio os organismos antagônicos. E depois eu posso dissolver esse composto, e eu disseminando esse composto, fazendo adubação orgânica, eu estou espalhando esses inimigos naturais dos patógenos ou dos fitófagos, né, dos herbívoros, tanto insetos como ácaros, fungos, que são herbívoros, são fitófagos, eles não são pragas, eles só se tornam pragas se entrar em desequilíbrio populacional. E o bioagronegócio viu que a vida é curta, tanto dos pesticidas, né, dos agrotóxicos, como dos transgênicos, que eles geram resistência, e agora querem monopolizar e impor normas para os governos para impedir o agricultor de multiplicar o que é direito dele multiplicar dentro das unidades agrícolas, dos organismos agrícolas, ou seja, on-farm, dentro das propriedades.
Agora, Geraldo Defone nos explica sobre as novas tecnologias sustentáveis. Pedimos a ele que apontasse algumas delas e explicasse os espaços que elas ocupam na agricultura brasileira.
Eles chamam de novas, mas são muito antigas. Nós devemos continuar usando o desenvolvimento de diversificação em sistemas agro-silvopastoris integrados, pecuária, floresta integradas na agricultura, nas culturas anuais, e compostagem. Biorremediação, boa utilização de resíduos que faz bem em termos de quantitativos, né, de nutrientes, como adubo orgânico para melhorar a fertilidade do solo e também para disseminar agentes de controle biológico. Tem um solo saudável, porque ele probioticamente nós vamos criar cada vez mais colônias, né, biocenoses de micróbios que são essenciais simbioticamente para boa saúde e produtividade das plantas.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar. OGM é a sigla para Organismos Geneticamente Modificados, que são organismos manipulados geneticamente de modo a favorecer características desejadas, como a cor, o tamanho, entre outros. Neste episódio do podcast Agronegócio, Agrotóxicos e Engenharia Agronômica, pedimos ao nosso especialista que cite quais são os novos tipos de OGM implementados no Brasil. Ele comenta sobre as transformações do milho e do arroz dourado.
A sigla organismos geneticamente modificados é inadequada. Em inglês, eles chamam de genetically engineered organisms, ou seja, organismos geneticamente engenheirados, que sofreram engenharia ou modificação por genética molecular. Para dar um exemplo do absurdo, o milho é a planta mais geneticamente modificada pelo homem, mas sem engenharia genética, sem genética molecular. O milho é descendente do teosinto e de outras gramíneas ou poáceas, né, que eram cereais, como o teosinto, e ele foi criado pelos agricultores ancestrais. Mas até hoje nós não sabemos como é que o homem ancestral, né, pré-histórico, conseguiu criar uma planta, e nós não somos capazes de criar um novo milho a partir das espécies ancestrais, embora a gente tenha informação de quais são essas espécies ancestrais. Ou seja, nós temos tanto conhecimento de genética molecular, mas não somos capazes de fazer o que os agricultores ancestrais fizeram, que é criar, transformar um capim num novo cereal, como trigo, centeio, cevada, ou muito menos milho, que é uma planta que não existia. Dou exemplo disso nas minhas aulas, né? Que o milho, ele é totalmente domesticado, ele é totalmente dependente do homem, ao contrário do arroz, do trigo, da cevada ou de plantas como feijão, soja, que são capazes de se perpetuar e derrubar sementes. O milho não, a semente não desprende do sabugo, da espiga, o sabugo não desprende da planta. Ele espera o homem, ele precisa do que o homem colha para debulhar o sabugo e para tirar o sabugo da planta, senão a planta cai com o sabugo e o milho sozinho ele não se perpetua. Além do mais, o milho é o único cereal que tem a parte feminina, a espiga, a boneca, separada do pendão, para facilitar justamente os cruzamentos, né? E é exatamente por cruzamentos e aumento de agrobiodiversidade genética que os agricultores ancestrais conseguiram inúmeras, quase infinitas variedades de milho para todos os tipos de finalidade. Além do milho que se usa para comer como farinha de milho, fubá, se usa, há o milho verde, que é um milho doce, que tem mais açúcares do que amido, milho pipoca, coisa fantástica, há um milho para fazer suco, há vários milhos para fazer suco, que são tipos, mas suco do milho roxo, por exemplo, peruano, maiz morado, que maduro eles extraem do sabugo e das sementes um suco, que parece um suco de uva, e é servido nos restaurantes no Peru. E nós temos variedades incríveis de milhos para diversas finalidades entre os indígenas, ainda hoje, por isso que nós precisamos resgatar com modificação de engenharia genética não se consegue nada mais sofisticado ou útil do que os agricultores ancestrais já obtiveram. Portanto, os tipos de OGM novos pouco têm a adicionar ou a riqueza genética que os agricultores ancestrais já nos deram. Inclusive, o homem moderno, histórico, não foi capaz de criar uma só espécie nova de planta, animal ou micróbio produtora de alimento. Tudo que nos alimenta hoje foi domesticado e selecionado na pré-história. Então por que nós temos tanto conhecimento e não somos capazes de criar uma planta alimentícia ou um animal útil novo? Um micróbio como uma levedura. Outras coisas como o tal arroz dourado é uma falácia, porque eles querem incorporar o beta-caroteno, que produz a provitamina A, no arroz, mas é muito mais fácil as pessoas comerem uma cenoura por dia do que tentar se obter a vitamina A do beta-caroteno do arroz dourado, que seria necessário, já foi avaliado, comer mais de 6 quilos de arroz por dia. Ninguém aguenta comer, nem os chineses, nem os orientais. É muito melhor eu diversificar a alimentação e comer uma cenoura, outras hortaliças, todas as plantas verdes, né? Um suco de laranja, tudo que é cor de laranja, amarelo ou verde contém beta-caroteno, né? Mesmo a couve, né? Verde é rica em beta-caroteno, então é muito melhor diversificar a alimentação. São não soluções. Soluções totalmente falaciosas, né?
Está sendo uma importante aula sobre as novas tecnologias no campo este nosso podcast. Agora, o engenheiro agrônomo Geraldo De Funi explica para a gente o significado do termo on-farm.
Bom, on-farm. On-farm é o trabalho e a pesquisa e o desenvolvimento que a gente deve e pode fazer em colaboração com os agricultores dentro da propriedade. Como a multiplicação de inimigos naturais, né? O colega professor Bittencourt aqui de controle biológico e entomologia da Universidade Federal do Paraná em Curitiba, ele instalou várias biofábricas de produção de ácaros predadores nos pomares de maçã e de laranja, e a gente multiplica esses ácaros predadores criando, alimentando os ácaros predadores com ácaro rajado criado em plantinhas de feijão, em vasinhos, e depois leva para o pomar para ele atacar e defender os pomares dos ácaros que atacam as frutíferas. Isso não tem risco nenhum. Como eu já citei, multiplicar baculovírus, isso quando eu trabalhava na extensão rural na década de 80 e 90, nós ensinamos os agricultores, né? O baculovírus anticárcia também, que ataca a anticárcia gematalis do soja, né? Qualquer outro. E eu tenho feito com os agricultores hoje multiplicação. Lagartas infectadas por Bovéria metarhizium, que são fungos, né? Aparecem em todo o solo fértil, que tem rico de matéria orgânica, que daí a gente multiplica essas lagartas infectadas dissolvendo em água. E isso não precisa de indústria nenhuma fazer. E é uma falácia dizer que precisa normatizar isso e que só empresas possam produzir.
A fome não tem nome. Tem gente com fome. Tem gente que não come. 116 milhões de brasileiros e brasileiras estão em algum grau de insegurança alimentar. 19 milhões passam fome. O Senge Paraná está em campanha contra a fome. Acesse senge-pr.org.br/notícia/solidário e saiba como doar. Voltamos para falar sobre as técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, as TIMPs. Elas são descritas como alternativas de engenharia genética que não necessariamente envolvem transgenia ou grandes modificações de DNA. São usadas para gerar modificações no genoma em regiões específicas e pré-determinadas. Perguntamos a De Funi se ele concorda com essa definição e se as TIMPs são sustentáveis.
Esse termo TIMPs, né? Técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, veio do termo em inglês, né? Precision Breeding, né? E que já em 2009, 2010, na CTNBio, na minha segunda gestão na CTNBio, como representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu via que meus colegas especialistas em engenharia genética da CTNBio não conheciam o trabalho que na época se chamava de Rapid Trait Development System, né? Sistema de desenvolvimento rápido de tratos genéticos, que era essas ferramentas usando enzimas, né, que estavam sendo desenvolvidas, que hoje a gente chama de CRISPR, pode ser traduzida como Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou seja, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas de nucleotídeos, de genes, né? Genes são sequências de nucleotídeos. Isso, já desde 2006, pelo menos, uma empresa americana chamada Cibus, né, que vem da palavra Cibus, do latim, que significa comida, até hoje em italiano, Cibo é comida. E ela era uma empresa que ainda hoje tem investimento de grandes outras empresas, como da Bayer, né? Isso hoje ainda é segredo industrial, muitas vezes, né? Mas o problema é o negócio, é porque ela já dizia na época que ela, e eu tenho as ilustrações e os trabalhos científicos deles comparando esse sistema RTDS, né, Rapid Trait Development System, desenvolvimento rápido do trato genético, como muito mais seguro e melhor do que a engenharia genética por transgenia, porque não tinha risco de transformações aleatórias do bombardeio ou da transferência de genes por Agrobacterium tumefaciens, como era o primeiro ciclo de técnicas utilizadas, né? E o bombardeio, quando eu bombardeio as células com pequenas partículas de tungstênio ou ouro, né, eu levo os genes em cromossomos, a maior parte, claro, eu destruo as células, mas quando sobrevive a célula, eu posso ter inserido os genes que eu quero inserir, por exemplo, de resistência à herbicida, em vários lugares onde ele não vai funcionar, e é muito difícil fazê-lo funcionar. E quem sabe aonde esses genes foram inseridos, se eles não estão produzindo outras proteínas que podem ser toxinas e podem ser negativas para a saúde das plantas e para a saúde do consumidor, né, do animal ou do ser humano. Então, essas novas técnicas, de verdade, não são tão novas assim, né? Eles chamam de técnicas inovadoras, é sempre propaganda, né, e melhoramento de precisão, mas não tenho, do ponto de vista científico, de ciência básica, eu sou favorável a essa pesquisa, é muito interessante. Mas ela precisa ser, na hora da sua aplicação, transformá-la em ciência aplicada, ela tem que passar pelos critérios de biossegurança do protocolo de Cartagena, que foi consagrado na década de 90 já, e aqui pela ECO 92, né? Princípio da precaução. Eu preciso ver se eu não tenho riscos envolvidos maiores do que as vantagens obtidas. O que as empresas querem é patentear, e se o agricultor for livre para fazer as coisas como ele sempre foi, que é para o benefício da humanidade, não se pode apropriar indevidamente numa coisa que é pública, que é da humanidade. Né? Isso é um egoísmo muito deletério, muito desagradável. Né? Essas técnicas, elas são um pouco mais seguras, são um tanto mais seguras do que a transgenia por bombardeio, né, por infecção de agrobactéria, mas elas também não são totalmente seguras. Elas não são totalmente precisas, isso aí é propaganda. Nada tem 100% de intervalo de confiança. Então, essas tecnologias inovadoras, como as biotecnologias verdadeiras, né, de compostagem, elas podem ser sustentáveis. Precisamos estudar cada uma, o que ela significa.
Estamos terminando o nosso episódio do SengePlay, agronegócio, agrotóxicos e engenharia agronômica. Todos os 6 episódios estão disponíveis para download em nossa página senge-pr.org.br. Baixe, escute e compartilhe. Encerramos este com uma avaliação de Defune sobre as novas tecnologias no campo.
Quero ter respondido. Essas questões são profundas, são difíceis, vocês virem, eu estou tentando não me alongar, né? Mas é difícil, mas nós precisamos nos prevenir contra as falácias tecnológicas, que de verdade são interesses comerciais e não interesses para resolver problemas da humanidade, como deve ser o objetivo da ciência e tecnologia. Obrigado.
Nós que agradecemos. E se você quiser sugerir algum tema para os nossos podcasts, envie um e-mail para comunica@senge-pr.org.br. Este foi o SengePlay. Tchau.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Transformar, melhorar,
transformar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser. escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.